30 anos estávamos prestes a assistir a um dos maiores acontecimentos do século. O Muro de Berlim foi derrubado a 9 de outubro de 1989. Mais do que uma barreira física que separava uma cidade, caiu uma barreira, Miguel, que dividia toda a Alemanha e o mundo.
Sim, a 9 de novembro, do ponto de vista político ou militar e mesmo físico, de facto caiu essa barreira, porque não era fácil viajar para lá da chamada Cortina de Ferro. 30 anos depois, a cidade de Berlim é uma das mais visitadas da Europa e o local do muro que separava as duas Alemanhas, ocidental e de leste, é agora mais um ponto de interesse turístico.
É, faz amanhã 30 anos. Temos agora connosco o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Bom dia, obrigada por ter vindo à Renascença. Lembra-se onde é que estava quando o muro de Berlim caiu? Tem ideia?
Bom dia. Bom dia. Lembro-me, estava no Porto, na Faculdade de Economia do Porto, que é o sítio em que trabalho. E do ponto de vista político, tínhamos acabado de reconquistar a Câmara Municipal do Porto. Eu fiz parte do grupo que acompanhou o Dr. Fernando Gomes ao longo do seu consulado à frente da Câmara do Porto e foi em 1989 que a Câmara foi conquistada. Tinha já duas filhas e estava mais ou menos a planear o terceiro, que viria a nascer já depois da Guerra Fria em 90.
Bem,
portanto, também do ponto de vista pessoal, também foi uma época marcante.
Disse tudo.
E para a Europa e para o mundo, teve a percepção na altura de que o Muro de Berlim, ao cair, significava o quê?
Significava o fim de uma era. Isso era evidente. Aliás, logo as movimentações na Hungria, que prepararam a queda do muro e antes o trabalho de Gorbachev, foi absolutamente espantoso. Como o Vicente Jorge Silva disse num famoso editorial no Público, de forma muito acertada, Gorbachev descongelou a história. Foi essa sensação de que a história se ia mexer outra vez que nós tivemos. E, portanto, isso significava que o antigo leste europeu ia desmoronar-se, o que criava condições absolutamente novas para a possibilidade de estender a lógica democrática a todo o continente europeu.
Como acabou por se concretizar, de facto, muitas evoluções positivas decorrentes desta queda do muro, mas o certo é que 30 anos depois há também sinais de que esse espírito da solidariedade europeia, que se vivia muito na altura, deu também lugar a preocupações relacionadas com a emergência, outra vez, de nacionalismos, de fenómenos de xenofobia, divisionismo, de que o Brexit é provavelmente um dos expoentes. Como
sim,
é que isso se explica, na sua opinião?
Sim, um pouco também por esquecimento da história, porque se nós virmos o que nós europeus fizemos depois de 89 e sobretudo depois de 91, da unificação alemã, podemos inspirar muito, porque o que nós fizemos foi o seguinte: permitir a unificação da Alemanha e, portanto, permitir que a Alemanha voltasse a ser um Estado coincidente com uma só nação, ao mesmo tempo garantindo que fazíamos isso, recolocando a Alemanha na Europa, ou melhor, continuando e aprofundando a integração da Alemanha na Europa. E conseguimos isso com um duplo alargamento, o alargamento das então Comunidades Económicas Europeias, hoje União Europeia, a todo o leste, e o alargamento da NATO. E esse duplo esforço foi muito importante para assegurar a transição pacífica democrática de todos os países da antiga Europa de Leste, que foram integrados na União Europeia e na NATO, e permitir também que o conjunto da Europa se afirmasse como o grande bloco de 500 milhões de pessoas, que é hoje o grande bloco democrático, o maior mercado do mundo, etc.
Mas e nesse cenário, como é que se explica que, entretanto, tenha aparecido toda esta sequência de países a pender cada vez mais, aparentemente, para o nacionalismo?
A história tem sempre forças contrárias entre si e, até agora, as forças a favor do cosmopolitismo, a favor da integração, a favor do alargamento, a favor da democracia parlamentar pluralista e culturalmente rica como modelo, tenham preponderado. E é muito importante que continuem a preponderar na Europa. Agora, sempre houve reações logo na sequência imediata do pós-Guerra Fria, houve reações ao longo dos anos 90. Hoje, em dia, ainda se nota um pouco o peso da história no Antigo Leste, quando Sim. nós olhamos para o que sucede na Hungria, para o
na
que
Polónia.
Sucede na Polónia, vemos que também há aí um certo peso da história e é preciso compreender esses países que durante 30, 40 anos foram sujeitos na prática a uma ocupação por uma potência estrangeira, então a União Soviética, mas é preciso também combater onde é necessário, seja hoje na Alemanha, onde os fenómenos de um certo recrudescimento até do nazismo são visíveis, seja em França, que tem também problemas graves de antissemitismo, é preciso combater esse veneno, não tenho outra palavra mais adequada.
O veneno
adequada.
Que está aproximado de Portugal, porque as sondagens antecipam em Espanha.
Não me parece. Ah, sim, quer dizer, a Espanha é um caso diferente. Portugal continua a ser um dos países da Europa mais imune a lógicas
agora
de xenofobia.
Agora com um eurodeputado rotulado de extrema-direita no Parlamento.
Mas eu não confundo 66 mil votos, foram 60 e tal mil votos, que foram os votos obtidos pelo Partido Chega, com o resto dos milhões de eleitores que escolheram outros partidos. Portanto, eu não sobrevalorizo.
Quanto a isso, está tranquilo?
Nunca devemos estar tranquilo em Sim. política. É que nós seguimos sempre aquele princípio do James Bond, do 007. Nunca dizer nunca, não é? É um princípio básico em política. Mas estou muito satisfeito com a sensatez do eleitorado português, que mais uma vez, no 6 de outubro, deu...
Deixe-me só perguntar-lhe ainda. Ouvimos ontem o presidente francês dizer que a NATO está em morte cerebral, com o Macron a dizer que a Aliança Atlântica está em falência, enfim, por causa dos Estados Unidos, Donald Trump e tudo mais. Portugal partilha desta perspectiva de Emmanuel Macron?
Não, nem de longe. Pareceu-me uma frase muito exagerada e, sobretudo, muito inconveniente. Eu percebo o ponto que o presidente Macron quis fazer. O que ele quer dizer é que nós temos um problema sério hoje no âmbito da NATO, porque temos um aliado, que é a Turquia, que teve uma iniciativa militar com o beneplácito, na prática, de outro aliado, os Estados Unidos, que contraria aquilo que os restantes membros da NATO entendem ser as regras básicas do direito internacional. E que significou, do nosso ponto de vista, restantes aliados, uma ação que prejudica o nosso combate comum contra o Daesh, contra o terrorismo. E esse é um problema sério que já foi analisado pelos ministros da Defesa quando se reuniram aqui há 15 dias, será analisado pelos ministros dos estrangeiros na segunda metade de novembro e depois pelos chefes de Estado e de Governo em Londres, em dezembro. Agora, daí a dizer que a NATO está em modo de cerebral, é muito exagerado e, sobretudo, é muito pouco conveniente do ponto de vista político. Conveniente, quer dizer, oportuno.
Obrigada por ter vindo à Renascença às 3 da manhã. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, veio a propósito dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, mas, obviamente, a falar aqui de outros temas que nos interessam sempre a todos.
Obrigado,
obrigada.
Bom dia.
Bom dia para si. Às 3 da manhã.